Eu dava as boas-vindas ao Sr. Inspetor-Chefe, Inspetor... Inspetor Coordenador. Isto é difícil, porque na altura tinham, eram agentes, depois com as reestruturações de carreiras...
Na altura era Inspetor Coordenador, agora é que é Coordenador Superior.
Ah, então, Inspetor Coordenador Superior. Não. Coordenador Superior só. É só para... Coordenadora Superior. Portanto, dava as boas-vindas, agradecer a presença e a disponibilidade que teve em estar aqui connosco. Pedia só que se identificasse.
Eduardo Dias da Costa e Coordenador Superior da Polícia Judiciária, aposentado.
Muito obrigada. Dizia, referi qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarato. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, em 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional Adelino Amaro da Costa e seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Eu pedi-lhe que fizesse o juramento de que vai dizer a verdade e somente a verdade.
Juro dizer a verdade e só a verdade.
Muito obrigado. Informava que o falso depoimento implica a prática de crime punido com pena até 5 anos de prisão e de multa até 600 dias. Dava-lhe também conhecimento da grelha de tempos, portanto, de que te cabem a cada grupo parlamentar. A primeira ronda são 5 minutos, a pergunta-resposta, numa conversa normalíssima. A cada grupo parlamentar, a segunda ronda 3 minutos e a terceira ronda 2 minutos. Sendo que temos aligeirado esta questão e, portanto, tem sido muito menos tempo utilizado. Perguntar-lhe se pretende que a audição seja à porta fechada.
Não tem conveniente nenhum
que seja à porta aberta. E também perguntar-lhe se pretende fazer alguma intervenção inicial, sendo que a questão que se coloca aqui, no fundo, é aquilo que já referi, que é camarada, e também a morte do Sr. José Moreira e companheira.
Está bom.
Se pretende fazer alguma intervenção inicial.
Não.
Então passávamos já à fase das perguntas e respostas. Pronto. Dava a palavra ao Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coordenador Superior, muito obrigado por estar aqui hoje. Olha, antes de mais, quero perguntar-lhe quanto tempo esteve na Polícia Judiciária e as funções que exerceu.
Tive 25 anos na Polícia Judiciária. 6 anos como agente e os restantes como inspetor e inspetor curador.
Aposentou-se na Polícia Judiciária?
Aposentei na Polícia Judiciária.
E há quanto tempo?
16 anos.
Já se aposentou há 16 anos?
16 anos.
Em 1980, qual era a função do seu curador?
Em 1980 não estava nos homicídios, estava no furto qualificado.
Ok.
Na 6ª secção.
E, então, e passou para os homicídios quando?
Em início de 1982.
82. Muito bem. Olha, relativamente ao caso de Camarate, teve alguma intervenção?
Não.
Nunca acompanhou?
Nada.
Nem teve conhecimento, porque na altura, enfim, o Dr. Pedro Amaral teve intervenção no processo de Camarate, apesar de depois ter seguido para outra secção, mas inicialmente os homicídios tiveram intervenção no caso de Camarate. Conheceu o Dr. Pedro Amaral?
Sim, ele era inspetor da 3ª secção, ainda fomos contemporâneos, eu na 2ª e ele na 3ª secção.
E falou com ele sobre o assunto, soube que ele teve intervenção em Camarate?
Sim, soube que ele teve intervenção em Camarate.
E em que medida?
Que foi a secção, a 3ª secção, foi a primeira a ir ao local quando foi do acidente. E terá sido o Dr. Pedro Amaral e os agentes de brigada, da secção dele que foram lá a Camarate.
Uhum. Sabe se produziu algum relatório?
Eu tive conhecimento que ele produziu um relatório dessa deslocação lá ao local.
E recorda-se o que é que constava nesse relatório?
Não recordo.
Meramente a existência de um rastro de papéis na pista até ao local do embate, não se recorda?
Isso, não me recordo.
Nem ouviu depois?
De pormenores disso não retenho, já lá vão tantos anos.
Portanto, o senhor nunca teve qualquer conexão com o camarada?
Não.
Muito bem. O senhor coordenador superior era o responsável máximo da secção de homicídios em 1983.
Era, na altura das duas secções de homicídios, porque o Dr. Pedro Amaral já tinha ido para Macau e eu estava com a 2ª e com a 3ª secção.
Estava com as duas, portanto era o responsável máximo.
Tá.
Muito bem. O senhor agente Herculano Morgado trabalhava...
Na minha secção, na 2ª secção.
Na sua secção, portanto, respondia perante si.
Ele estava na 2ª Brigada. A 2ª Brigada era chefiada por um subinspetor, aliás, como outras duas brigadas. Cada secção tinha 3 brigadas. E o Herculano Morgado estava na 2ª Brigada.
Explique-me lá, porque aqui já nos explicaram que havia agentes, uns que mais de gabinete, mais escriturários e outros mais de terreno de investigação. Foi-nos dito isso aqui por um colega seu. Eu gostava que me precisasse isto, se de facto havia dentro de uma brigada, se uns tinham mais competências para estar a fazer trabalho de gabinete, de secretariado, e outros mais de recolha de provas e de investigação.
Nos homicídios, não, Sr. Deputado, nos homicídios todos os agentes tinham as mesmas competências e as mesmas atribuições.
Portanto, faziam trabalho de fora,
exatamente,
dentro...
Exatamente.
Muito bem. Na altura, o agente Morgado era, enfim, diga-me, cada brigada tinha quantos elementos?
A brigada tinha 6 elementos.
6 elementos.
Cada brigada tinha um subinspector e seis agentes.
E a atribuição dos casos era feita por si?
A direção distribuía às secções os processos e nós, o inspector da secção, distribuíamos pelas brigadas.
Portanto, na prática, quando o senhor Herculano, o agente Herculano, tinha um processo, era distribuído por si?
Era, eu distribuía à brigada.
Sim. E qual era o critério? Distribuição, era aleatório ou...?
Não, era de seguida.
É a seguida.
Seguindo,
tu tens
sim,
este?
Sim, sim.
Muito bem. Olha, recorda-se deste caso do Zé Moreira e da acompanhante?
Sim, sim, recordo.
Recorda-se. E o que é que se recorda e porquê é que se recorda?
Bem, recordo porque, bem, dado o dramatismo do aparecimento dos cadáveres das pessoas... E depois, porque logo inicialmente na imprensa começaram a estabelecer ligações entre as mortes lá em Carnaxide e com as mortes de Camarate. É o que eu retenho de mais vivo na altura
desse ocorrência. O senhor confirma que este foi um caso seguido pelos homicídios?
Foi seguido pelos homicídios.
Quem era o agente titular?
Era o Morgado.
Era o Herculano Morgado. E foi-lhe
atribuído... Mas, Sr. Deputado, diga. Inicialmente, os corpos... aquilo é nos primeiros dias de janeiro, já não posso precisar o dia. E os corpos aparecem, é chamada a GNR de Linda Velha. Depois da GNR estar no local, o Ministério Público do Eiras vai ao local, libertam os corpos, depois a delegada ou o delegado de saúde manda os corpos para o Instituto de Medicina Legal e só nessa noite é que o piquete da Polícia Judiciária tem conhecimento do caso, porque o caso não foi comunicado logo à Polícia Judiciária.
Olha, que louvo a sua memória.
E essa averiguação é iniciada pela DCCB.
Recorda-se quem eram os agentes, os inspectores?
Isso já não recordo. Sei que depois a DCCB manda a averiguação para a Diretoria de Lisboa e na Diretoria de Lisboa nós constituímos um processo. E é o processo que me é distribuído à minha secção e eu distribuo à segunda brigada.
E quando esse piquete dá o alerta, que agentes é que lá foram? Foram agentes da DCCB ou foram dos homicídios? Porque nos foi dito aqui...
Não.
Teriam sido os homicídios?
Não, quem vai lá são agentes da DCCB.
Os primeiros agentes a ir lá?
Exatamente.
Quando o piquete avisa o diretor?
O piquete, quando vai à casa onde os corpos tinham aparecido, os corpos já não estão lá, os corpos já estão no Instituto de Medicina Legal.
Porque foram libertados?
Sim, sim.
Portanto, se eu percebi, GNR, o seu comandante do posto é o primeiro lá a chegar. Primeira autoridade.
Não sei quem é que foi da GNR, mas foi a GNR.
Foi a GNR. Depois vão dois delegados do procurador que dão ordem para libertar os corpos.
Não sei se são dois delegados, sei que o Ministério Público está no local. Liberta os corpos e a Delegação de Saúde depois manda os corpos para o Instituto de Medicina Legal.
O que o senhor está a me dizer é que nenhum agente ou inspector da Polícia Judiciária viu os corpos no local?
Não, não, não. Não.
Só foram vistos pela GNR, aparentemente.
Exatamente.
E pelo Ministério Público.
Exatamente.
E é normal que isso aconteça?
Sr. Deputado, isto só é possível porque as autoridades chegam ao local e tipificam logo aquilo como um acidente. Daí eu não ter sido chamado à Polícia Judiciária.
Mas foi chamada depois?
Depois da Polícia Judiciária toma a iniciativa e quando a DCCB vai lá à casa, terão falado lá com os porteiros e depois vão ao Instituto de Medicina Legal e fazem o exame ao óbito externo dos cadáveres, mas no Instituto de Medicina Legal, não nem em casa.
Repare, aparecem duas pessoas mortas. Os legais, alguém do Ministério Público, dá autorização para eles saírem. Portanto, o Piquete, nessa noite, dá a informação...
Terá sido ainda nessa noite que o conhecimento chegou ao Piquete. Sim.
Foi ao Piquete. Vão lá. Os corpos já não estão lá.
Não, já não estão.
Portanto, a Polícia Judiciária não foi logo chamada, mas foi no próprio dia.
Os corpos apareceram ainda, suponho que de manhã, porque os corpos são descobertos porque amigos e familiares das vítimas estranharam deles não terem aparecido e dirigem-se lá. E depois terão sido essas pessoas, mais a porteira, a irem a verem os corpos na casa lá em Carnachide. Terão chamado a GNR, provavelmente ainda nessa manhã, e é quando a GNR depois comunica ao Ministério Público do Eiras. O Ministério Público do Eiras, o delegado do Ministério Público vai lá ao local. Só nessa noite, desconheço a que horas, é que o Piquete da Polícia Judiciária tomou conhecimento disso.
Eu vou-me socorrer aqui de uma cábula para lhe dizer porque é que faz-me confusão o facto dos corpos terem saído. Explico porquê. Porque, de facto, dois delegados do Procurador-Geral da República da Comarca do Eiras estiveram lá, ordenaram a remoção dos cadáveres para a EML de Lisboa, a fim de serem autopsiados. E depois dizem, em virtude de importar esclarecer as causas da morte, atendo a circunstâncias anormais e invulgares da ocorrência. Minha pergunta é, perante este cenário, como é que se libertam os corpos sem que as pessoas, a autoridade que vai fazer a investigação, tenha visto esses mesmos corpos no local?
Eu não posso responder a isso.
Mas não é comum que isso acontecer.
Sr. Deputado, na altura, perante uma situação logo qualificada como acidente, podia acontecer a Polícia Judiciária não ser chamada.
Mas é que aqui dizia que não dizia propriamente que era acidente, dizia as circunstâncias anormais e invulgares da ocorrência.
Pois... A circunstância daquela morte...
Tanto que o Piquete chamou, aliás, ajudo, na sequência de um problema do diretor adjunto da PJ. O Piquete veio Piquete. A tomar conhecimento da ocorrência.
Terá sido isso.
Porque já percebeu-se. E há pouco não estava a ser irónico quando estava a louvar a memória do seu curador. Não estava mesmo, porque já tivemos aqui, inclusive, o agente titular do processo que se lembrava muito pouco. E, de facto, louvo que tem conhecimento muito próximo e muito presente de tudo o que aconteceu. Depois, então, esta análise é feita pelo DCCB, certo? Que vai ao Instituto de Medicina Legal. Depois, quando é que vocês, homicídios, tomam o processo?
Dias depois, não posso precisar, mas foi dias depois. É quando a DCCB, invocando que não se justificava aquela averiguação continuar na DCCB, que devia ser competência da Diretoria de Lisboa, e mandam a averiguação para a Diretoria de Lisboa.
E tem noção porque é que foi inicialmente entregue à DCCB?
Sr. Deputado, eu penso que foi entregue inicialmente à DCCB logo, porque logo no dia em que os factos ocorreram e são noticiados, começa-se logo na imprensa falada a estabelecer uma conexão ou uma relação entre aquelas mortes e as mortes de camarada.
Foi por isso. Depois passaram
e estava nessa altura um processo a decorrer, um inquérito na DCCB ao caso de camarada.
Por causa da questão do proprietário do avião que teve ao serviço da campanha.
Exatamente.
Do general Soares Carneiro. Quando pegam no processo, em que o agente Herculano Morgados pega nesse processo, que provas é que tinham sido preservadas para ele poder... carrear elementos para a investigação.
Sr. Deputado, nós inicialmente, pronto, tudo apontava para um acidente por inalação de monóxido de carbono.
E porquê é que inicialmente apontava para?
Pronto, logo os agentes que chegam ao local, não há uma unanimidade se havia gás, se não havia gás. O que eles devem ter sentido é aquele ambiente próprio de onde esteve a ser produzido o monóxido de carbono, que é um ambiente pesado. O monóxido de carbono é inodoro, mas há um ambiente pesado. Pode até provocar uma certa irritação na garganta. Mas os corpos estavam carminados, aquela cor de carmim que é típica da morte de monóxido de carbono. Tudo apontava para aí. Pronto, e partimos dessa base de realmente ter sido a morte provocada pelo monóxido de carbono. Agora havia era que determinar quais as causas do surgimento desse monóxido de carbono. Lembro-me que pedimos a uma empresa, a empresa que fornecia o gás lá para casa, havia lá umas duas bilhas de gás, não é? E pedimos ao Instituto Ricardo Jorge também para fazer o exame à forma como o esquentador estava a funcionar.
O que lhe pergunto aí se isso foi feito no mesmo momento, ou seja, se houve, se recorda ter havido um primeiro exame, primeira análise, primeiros testes ao esquentador no dia 13, e depois, uns dias depois, com outra gente, tinha sido feito um segundo exame.
Isso não posso dizer, mas é provável que tenha sido em dias diferentes, porque nós estávamos dependentes da disponibilidade dos peritos também, designadamente do Instituto Ricardo Jorge. Portanto, terá sido em dias diferentes que a coisa é feita.
Recorda-se o que é que esses testes deram? Essas medições?
O Instituto Ricardo Jorge fez lá as medições e... efetivamente, depois de umas horas do esquentador estar a funcionar, havia monóxido de carbono pela casa.
Sabe-se em quantidade suficiente para causar a morte de alguém?
Bem, as quantidades eram elevadas. Depois as circunstâncias que rodearam essas mortes, também potenciaram aquele resultado, ou podiam eventualmente potenciar aquele resultado, que é, aquilo era um mês de janeiro, estava frio, a casa estava toda fechada, completamente fechada. Eles estiveram a fazer comida lá em casa. Provavelmente terão tomado banho. Havia muita umidade em casa. Estava frio, havia lá aquecedores em casa, podem ter tido os aquecedores ligados. Agora, o aumento de temperatura, a umidade, a falta de corrente de ar, o esforço físico, que eles tiveram relações sexuais, ela na autópsia são detectados espermatozoides. Logo, essas circunstâncias potenciam aquele resultado.
Eu acho que vou ajudar se lhe disser o seguinte. Da primeiro teste, feito em 13 de janeiro, o esquentador está a funcionar normalmente, não acusa absolutamente monóxido de carbono nenhum, para além do normal, depois de muitas horas de estar em funcionamento. No dia 18, quando vai a funcionar o Instituto Ricardo Jorge, de facto, percebem-se que o esquentador estaria a funcionar mal. Mas ainda assim, o valor que é obtido nas medições são 110 partes por milhão de monóxido de carbono. De acordo com uma tabela que consta de relatórios judiciais, em consta inclusivamente deste processo, 100 partes por milhão de monóxido de carbono, concentração de monóxido de carbono, diz que dá ausência de sintomas ao fim de 2 horas. Para provocar a morte, temos que chegar a valores superiores a 1000, portanto 10 vezes mais. A pergunta que eu faço é, tendo apurado apenas este número, como é que chegam à conclusão que isso foi suficiente? Com a casa fechada, com radiadores, com o exercício físico do ato sexual, como é que chegam à conclusão? Porque, de facto, são valores muito inferiores para provocar sequer uma dor de cabeça.
Também havia anidrido carbónico, por certo, em quantidade na casa. Mas tenho ideia que logo o Instituto Ricardo Jorge diz no relatório que todos esses elementos podiam determinar a morte das pessoas.
No relatório que está nos autos não diz isso. Não diz isso. O senhor teve acesso às autópsias?
Não, não. Tive aos relatórios.
Aos relatórios, naturalmente.
Aos relatórios.
Viu, recorda-se o que é que diziam as autópsias? A causa da morte?
A causa da morte, dos relatórios da autópsia, era morte por intoxicação por monóxido de carbono.
E sabe se foram feitos exames complementares?
Tiveram que ser feitos, de certeza, em exames complementares.
Nomeadamente histológicos?
Exatamente.
O senhor viu esses exames histológicos?
Vi, de certeza. Estava no processo.
Estava no processo. Sabe, é que a autópsia foi feita em janeiro, logo passado poucos dias, e esses exames histológicos, os resultados dos exames histológicos, aparecem em abril, início de abril. O senhor recorda-se o que é que esses resultados...
Não se recorda. Não recordo, mas isso é normal, Sr. Deputado. É normal os exames complementares demorarem mais tempo do que...
E normalmente esses exames, quando são posteriores, são dados a conhecer ao perito que faz a autópsia.
Naturalmente, aliás, os exames são mesmo pedidos pelo perito médico que faz a autópsia.
E ele tem conhecimento disso, normalmente. O normal é ter conhecimento disso, tal como o agente titular do processo.
Pois nós, após o recebermos, aquele é imediatamente eu, despacho logo para juntar ao processo.
É que esse relatório diz, de facto, o relatório da autópsia confirma que as pessoas morreram por ingestão de monóxido de carbono, muito superior, mas esse relatório histológico diz-nos que os septos, os alvéolos pulmonares, rebentaram. E já na altura foi mencionado, e agora mencionado com ainda com mais ênfase por parte do ex-presidente do Instituto de Medicina Legal e pela doutora Rosa, que isso só pode acontecer em três circunstâncias. Ou afogamento, porque a pessoa está a reter a respiração e quando abre a boca inspira muito e rompe os alvéolos pulmonares, ou por asfixia mecânica, normalmente quando se coloca a mão, ou outro tipo de asfixia, ou então com a introdução de um gás. Não é possível, cientificamente, não foi-nos dito, com toda a certeza, que não é possível alguém morrer silenciosamente pelo gás de um esquentador que tenha ocorrido, efetivamente, o rebentamento dos alvéolos pulmonares. E isto consta do processo. Ou seja, em abril, antes mesmo do relatório final, por parte do agente Herculano, isso consta. A minha pergunta é, porquê é que isso não foi tido em consideração?
Sr. Deputado, nós em investigação, cingimos-nos àquilo que a autópsia nos diz. E a autópsia era perentória, a dizer que a morte... Não havia violência no hábito externo dos cadáveres e que o resultado da morte, a causa da morte, tinha sido a inalação de monóxido de carbono.
Estamos de acordo. Foi, de facto, a inalação de monóxido de carbono.
E, aliás, a autópsia, se me dá licença, deputado, a autópsia,
claro.
na altura, até dá uma explicação para aquela hemorragia.
Está a falar de que hemorragia?
Da hemorragia que o engenheiro teve, a hemorragia nasal.
Nasal.
Que é provocada, segundo o relatório da autópsia, é provocada pela congestão pulmonar determinada pela intoxicação, pelo monóxido de carbono.
Estamos de acordo, repare. Não, o relatório da autópsia diz o que aconteceu. Evidentemente, foi bem feita. Aliás, o professor Nino Vieira diz que foi muito bem feita. Não tem nada a apontar. A questão é que não tinha acesso aos resultados histológicos, do exame histológico. O que se diz é que essa introdução do monóxido de carbono é que não foi feita na via que foi apurada pela Polícia Judiciária, ou seja, foi forçada. A minha questão é muito simples, disse ainda há pouco e bem. Esse relatório consta do processo, nós tínhamos de ter conhecimento desse relatório, tínhamos de ter em consideração esse relatório. Mas, pelos vistos, não tiveram. O agente Herculano esteve aqui há pouco a dizer que nem se lembrava desse relatório. E consta dos autos que lhe foi entregue em mão, no Instituto de Medicina Legal. E, portanto, gostávamos de perceber, o senhor é confrontado com uma situação em que sabe que as pessoas morreram com monóxido de carbono. Mas tem um relatório que diz assim, provavelmente, com esse rebentamento, isto foi forçado. E continuam com a mesma conclusão. Faz toda a diferença. É a minha interpretação.
Não sei, não tenho presente já. Logo, o relatório da altura diz que o monóxido de carbono foi inalado de forma forçada?
Não. Diz é que houve o rebentamento dos alvéolos pulmonares. E já na altura sabia...
Provocados...
E na altura já se sabia, foi-nos dito aqui, e precisamente até um ex-diretor, não este último, um ex-diretor, mencionou o mesmo, ainda nos anos 80, que já na altura se sabia que, efetivamente, não é uma descoberta da ciência de há pouco tempo, que sabia que o rebentamento dos alvéolos pulmonares só podia ocorrer nessas circunstâncias. E esse relatório dizia que houve rebentamento dos alvéolos pulmonares. O relatório é entregue no dia 11 de março, de abril, peço desculpa, ao Sr. Agente Herculano, e no dia 29 ele produz o relatório a dizer que foi acidente e que nos disse aqui que nem teve conhecimento desse relatório, quando foi entregue a mão. A minha pergunta é, porquê é que isso não foi tido em atenção?
Mesmo que não... só pode ter sido, ou ter-se-me levado, não ter levado isso essa questão, porque continuava a ser determinante a conclusão do relatório da autópsia que aquela hemorragia tinha sido provocada por congestão pulmonar determinada pela inalação do monóxido de carbono. Mas é difícil. O que é uma inalação forçada de monóxido de carbono? Não há produção de monóxido de carbono. O monóxido de carbono só é produzido por má queima de esquentadores, de carros, de lareiras. Depois é traiçoeiro, porque o gás cheira, o monóxido de carbono é inodoro. Aquilo é uma morte lenta, não dá para perceber, há umas tonturas, mas quando a pessoa se apercebe que há qualquer coisa a correr mal, normalmente já não tem força para reagir.
Marmar, mas também na questão da introdução forçada de ar, pode ocorrer hemorragia. São os relatórios que eu dizem. Eu vou-lhe ler. Falar dos relatórios histológicos. É a hemisfera, além do mais, que os pulmões das vítimas apresentam acentuada congestão vascular e hemorragias, bem como áreas de marcada distensão alveolar com ruptura dos setos. Ou seja, o facto de haver hemorragias não significa que tenha sido uma lenta inspiração de gás.
Ela ali não... Atenção, não é uma aquela inalação não é como se alguém estivesse na cama a dormir, não. Eles estão com uma atividade física. E isso pode ter também influenciado e determinado isso. Não sei, mas isso são os médicos é que poderão dizer.
Não se lembra de ver este relatório histológico?
Os deputados já levam tantos anos. Mas eu vi-o de certeza.
Vi-o de certeza. Como tem tido, de facto, e tem uma ótima memória, este relatório em si não se recorda?
Não, concretamente... Mas viu de certeza.
E sabe se o perito teve conhecimento dele? O perito que fez a autópsia?
Deve ter tido, porque esses exames complementares são pedidos precisamente pelo médico que faz a autópsia.
Ainda que, agarrados ao relatório da autópsia, à hemorragia, com este relatório, se tivessem analisado bem este relatório, o senhor admitia fazer novas diligências?
Se o relatório da autópsia tivesse apontado, ainda que levemente, para uma hipótese de haver aí mão de terceiros nesta morte, pois eu tinha mexido, com certeza.
Não, só com este relatório histológico. Com o rebentamento dos alvéolos pulmonares.
É difícil porque tínhamos aquela informação antecedente a dizer que aquela congestão pulmonar tinha sido provocada precisamente pela intoxicação por monóxido de carbono.
Mas sem os resultados histológicos não se conseguia ter uma avaliação correta e completa, certo?
Que os relatórios, os exames complementares normalmente são feitos para determinar se são encontrados outros tipos de gases ou... Só por isso era capaz de ser pouco para...
O senhor... Recorda-se ter sido apresentado o relatório final pelo agente Herculano?
Recordo. Aliás, é com base no relatório final dele, já tenho junto ao processo os relatórios de autópsia e os relatórios das perícias feitas por essa empresa de distribuição de gás e pelo Instituto Ricardo Jorge, que eu remeto o processo para o Ministério Público junto ao Tribunal de Beiras.
Concordando com o relatório do seu agente?
Exatamente.
Houve algum inquérito às condições e às circunstâncias em que ocorreu esta investigação por parte da Polícia Judiciária, uns anos mais tarde?
Que eu saiba, não. Não.
Em 91 não se recorda de ter havido um inquérito sobre estas mesmas...
Não.
Tem certeza, não se recorda?
Não. Eu teria... Eu na altura estava a dirigir Setúbal, em 91, eu teria, penso que teria sabido disso.
Teria sabido?
Acho que sim.
Porque de facto não consta que houve de facto esse inquérito em 91. Não consta, pelo menos aqui, que o Sr. Coordenador tenha sido ouvido, mas foram ouvidas várias pessoas, e eu cito Paulo Bernardino, Lourenço Martins, Marcos Monteiro, Herculano Morgado, Mário Jorge Mendes, Artur Mendes Pinto, que é o senhor da GNR. O senhor, enfim, quando tem o seu agente Herculano Morgado a ser ouvido no âmbito do inquérito, seria normal o senhor ter conhecimento?
Não, Sr. Deputado, porque eu na altura já não estou nos homicídios, estou a dirigir a inspeção de Setúbal.
Sim, mas, pá, mas há muita gente aqui que não estava nos homicídios e que foi ouvida, percebe?
Pá.
O senhor nunca ouviu falar neste inquérito?
Não.
O inquérito tem mesmo a atuação da Polícia Judiciária na condução da investigação do inquérito Camarato e processo 699-83, que é precisamente este.
E faria todo o sentido, porque eu era o responsável pela segunda secção quando foi feito e organizado este inquérito.
Olha, voltando um pouco atrás, quando o processo transita para os homicídios, a DCCB concluiu que não havia conexão nenhuma com o Camarato?
E só por isso é que mandam a averiguação sumária que tinham para...
E recorda-se o que é que eles disseram?
Não, isso já não posso precisar já. Mas pronto, que não se justificava a continuidade daquela averiguação sumária na DCCB e por ser remetido à Diretiva de Lisboa.
Muito bem. Que diligências de prova foram feitas pelo agente Herculano? Recorda-se.
Diligências de prova em...
No inquérito, nesse inquérito da morte de José Moreira e da companhia.
Bem, todas... todas aquelas circunstâncias que tinham produzido o monóxido de carbono para determinar a morte daquelas pessoas, essencialmente isso. E terão sido ouvidas também testemunhas. Mas essencialmente isso. Os exames, as perícias feitas ao esquentador, a audição de testemunhas, já não posso precisar quem, mas foram ouvidas várias pessoas. Terão sido essencialmente as diligências que...
Nós temos pós-autos, dia 13 é feita uma análise ao escantador, está tudo bem. Dia 18 é feita uma análise, não está tão bem, mas o grau de monóxido de carbono, a percentagem de monóxido de carbono no ar, não passa aos 110 por milhão. É junto em abril um relatório de um exame histológico onde diz que há arrebentamento dos alvéolos pulmonares e neste cenário todo, nesta circunstância toda, com a conexão que inicialmente foi feita ao caso Camarato, pelo facto de...
Mas, desculpe, Sr. Deputado, esse exame que diz que não há produção de monóxido de carbono é feito por quem? Não é pelo Instituto Ricardo Jorge?
Digo-lhe já. No dia 13/1, o agente Herculano Lourenço Morgado levou ao apartamento os três engenheiros identificados a folhas, que eu digo, não sei o nome, mas diz aqui. Os dois primeiros da empresa Essogás e o terceiro da Associação Portuguesa de Gases de Petróleos Liquefeitos, que fizeram essa análise e que estava tudo bem. De facto, depois em 18, aparece o outro feito pelo Instituto Ricardo Jorge. O primeiro, feito por estes três técnicos, da Essogás e da Associação Portuguesa de Gases de Petróleos Liquefeitos, consideram que está tudo bem. 18 diz que não está tudo bem, mas que ainda assim a concentração é muito baixa, é acima do normal, mas é muito baixa para produzir seja o que for, a morte. E, portanto, a questão é, com estes factos e com o relatório histológico, ainda assim, acham normal ter concluído como concluíram?
Isso só é possível se, pelo Herculano Morgado, logo na altura e por nós, foi entendido que esse exame feito por esses engenheiros dessa empresa Essogás não teria sido feito de forma completa e...
Tudo bem, mas mesmo o segundo que foi feito, que apurou de facto uma concentração um bocadinho maior, aparou aquela concentração
esse já
que nem provoca dores de cabeça.
O Instituto Ricardo Jorge.
Sim.
Mas eles não deixam de dizer que se entrarmos em linha de conta com os outros fatores, pode terminar a morte.
E eles não concluem isso.
Era a ideia que eu tinha disso.
Eles fazem esse relato. Faz o relato objetivo. Sabe se os corpos tinham algumas marcas?
A única marca que havia, ela era numa das mamas, já não posso precisar, tinha uma pequena lesão, mas que depois o Instituto de Medicina Legal confirmou que aquilo teria sido provocado pela arcada dentária do engenheiro.
Moreira. e de dadas marcadas no ombro do engenheiro e nos joelhos.
Sim, havia.
Não dadas, mas.
Havia escoriações, mas. Havia ligeiras escoriações, mas isso ter-se-ia chegado à conclusão que até podiam ter sido provocadas pós-mortem.
Não analisaram em concreto. Nomeadamente as dedadas e as lesões, mas pós-mortem, como os corpos foram arrastados.
As dedadas que ele tinha, na altura, pensou-se que também podiam ter sido provocadas por ela.
Mas pensava, repara, agora vou-lhe fazer outra pergunta. Primeiro gostava que explicasse um bocadinho o pós-mortem, mas os corpos foram arrastados?
Bem, eles foram levados dali no. Já não posso precisar, mas eles foram levados do andar para o elevador. E... Não posso já dizer em concreto.
Os corpos são encontrados um em cima do outro. Sabe disso?
Sim, sim.
E outra estranheza é o facto de eles terem morrido ao mesmo tempo, que é muitíssimo improvável, porque um tem mais resistência do que o outro, naturalmente. A minha pergunta é, sendo de facto, estando um em cima do outro, tendo morrido ao mesmo tempo, também isto não vos fez confusão?
Porque esta
é a versão oficial da Polícia Judiciária, é que morreram ao mesmo tempo.
É difícil dizer se morreram ao mesmo tempo ou se morreram 10 minutos ou um quarto de hora depois do outro, porque aquilo é um processo lento que conduz à pessoa ficar inanimada. Portanto, é difícil dizer se morreram ao mesmo tempo ou se um morreu primeiro que o outro. Até é natural, dá-me a ideia que o
engenheiro... Mas a vossa conclusão é que dizem que morreu ao mesmo tempo.
Isso é muito arriscado dizer isso, terminar essa morte dessa forma. É um processo lento de inanimação e é difícil dizer quem é que morreu primeiro.
De facto é estranho, porque mesmo que seja 10 minutos ou 15 minutos depois, que é o normal, até é muito mais.
Mas é irrelevante porque já estou inanimado.
Está inanimidade e
um... Mas há um outro fator, Sr. Deputado.
E um não se apercebe e continua em cima.
É possível que o engenheiro se tenha apercebido. É possível que o engenheiro se tenha apercebido, eu tenho ideia. Não sei se ele tem o braço direito ou esquerdo, ele tem um braço estendido. E lembro-me disso porque disseram-me depois à posteriori que tiveram dificuldade, eles já estavam com rigidez cadavérica quando foram encontrados, e tiveram dificuldade em o braço por causa do elevador. Ele tinha um dos braços estendido. É porque, não sei se o direito ou o esquerdo, é porque ele é capaz de ter percebido qualquer coisa, mas só que não teve já força para se levantar, provavelmente.
Ou estava com o braço estendido porque ficou assim. Não consegue determinar que esse senhor queria fazer
não,
força
tinha,
para...
Ele tinha mesmo o braço mesmo estendido. É possível que ele se tivesse percebido.
É possível.
É.
Diga uma coisa, tendo dedadas no corpo do engenheiro, a secção de homicídios, quando tem um caso destes, não tira impressões digitais?
Não valia a pena ter impressões digitais ali. Dada a quantidade de umidade que havia no apartamento, era difícil.
O senhor disse há pouco que presumiram que era dela. Presumiram. Mas a minha pergunta é, não era possível tirar essas impressões digitais?
Não.
Porquê?
Na pele. Não. Com umidade...
É impossível?
Acho que sim.
E na casa estava assim tanta umidade que na casa não se conseguia recolher?
Havia muita umidade. Eu lembro-me que um dos agentes, não sei se... Depois em conversa, ele me terá dito que até por cima do frigorífico havia uma camada de água até.
Isso é uma dica notável que estamos a dar aos criminosos. Ponham umidade no local do crime que não se consegue apurar impressões digitais.
Mas agora usam luvas, Sr. Deputado.
Se não usarem.
Mas aí,
garante que havendo umidade que não se consegue.
A umidade dificulta.
E foi dificulta.
Sim.
Dificulta, mas não é impossível.
Isso são um técnico das impressões digitais, poderá explicar melhor.
Mas neste caso sabe que não foram recolhidas as impressões digitais.
Não foram.
E quem é que terminou a não recolha das impressões digitais?
Não foi, foi achado que não.
O agente Herculano?
Não, possivelmente eu é que era o responsável da secção.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Onetto, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. pela sua disponibilidade. Sr. Relator, a minha primeira questão é, os senhores foram alertados para esta situação, eu vou citá-lo aqui porque registrei as suas primeiras palavras, dado o dramatismo do aparecimento dos cadáveres e a sua ligação à camarada. Portanto, a Polícia Judiciária começa por ter a notícia de que foram encontrados dois cadáveres e que é feita a ligação à camarada. A questão que eu coloco é, a Polícia Judiciária ficou sempre na tese do monóxido de carbono e não acautelou nenhum outro meio de prova. Ainda há pouco teve aqui o Sr. Coronador Mário Jorge Coimbra Mendes, que diz que esteve no local à noite e que saiu e fechou a porta. E eu perguntei, mas ficou selada? Ele diz, não, a porta ficou fechada. Eu disse, mas alguém tinha as chaves da casa? Ele disse, não sei. Eu disse, então, como é que acautelaram? Porque eu suponho que já em 83, quando há a notícia de cadáveres, mesmo que seja um atropelamento, é procurado preservar os meios de prova, certo? Para que a investigação possa seguir todos os rumos que os indícios apresentem. Ou seja, numa investigação criminal, tanto quanto julgo saber, inicialmente pode haver um conjunto de... Porque, repara, o indício é o facto conhecido que nos vai dar o facto desconhecido. E é esse que nós queremos provar. E, portanto, nós temos um conjunto de indícios. E depois há um fecho de indícios que aponta para a causa provável. Mas há os outros. O problema aqui é que faltam os outros. O problema aqui é que atendeu-se àquele indício... Parece que a investigação ocorreu ao contrário. Ou seja, a causa é monóxido de carbono, agora vamos à procura dos indícios. E não se fez o contrário. É recolha dos indícios para confirmar a tese de monóxido de carbono. E eu digo isto porquê? Porque perguntei que tipo de diligências foram tomadas no local para preservar eventuais meios de prova, não só a questão... não só a questão da impossibilidade de impressões digitais, mas, por exemplo, o próprio acesso ao local. Saber se a posição em que as vítimas estavam tinham sido, havia a possibilidade de terem ou não ter sido removidas posteriormente por alguém que tenha entrado. Mesmo estas hipóteses. Ou seja, o que eu pergunto é, que outros indícios é que existiam e que foram afastados pela sua não comprovação, pela sua não sustentação. Sabe o que eu estou a dizer? Não sei se me faço entender, não é?
Mas, Sr. Deputado, eu penso que logo os elementos da polícia que vão ao local não terão encontrado nenhum elemento que indiciasse minimamente estarmos perante um crime de homicídio. Tudo estava no local, não havia falta de nenhum objeto que se soubesse. O hábito externo dos cadáveres não apresentava nenhum sinal de violência. Pronto, só por isso é que não se avançou mais noutro caminho qualquer.
Mas precisamente, utilizando as suas palavras, dado o dramatismo,
sim,
e a ligação, não se impunha que naquele caso se procurasse exatamente toda, até porque a umidade estava dentro de casa, não estava fora da porta, as impressões digitais na porta de entrada, quem é, se havia, se a porteira tinha estado lá gente, se não tinha estado gente, se havia, enfim, pegadas, fosse o que fosse.
Não havia elemento nenhum. E também ter de tirar impressões digitais na porta. Já lá tinha estado a GNR, já lá tinham estado a porteira, já entraram amigos das vítimas logo quando deram com os corpos.
E as chaves da casa ficou à guarda de quem?
Eu suponho, isso aí eu não posso garantir quem é que ficou com a chave da casa. Se bem, não sei. Se calhar, possivelmente, a porteira. Mas isso não sei, não posso garantir, isso desconheço.
questão é, quando há, quando aparece, aparecem dois corpos cuja morte se desconhece, que tipo de diligências são feitas?
Quando se não sabe a causa
exatamente.
De morte. Normalmente é a autópsia que determina a causa de morte.
Peço desculpa. E além da questão da autópsia, há outros elementos que podem, ou que se procura recolher no local para saber, precisamente para verificar se há ou não há outros indícios. Essa questão foi vista então, ou seja, aquilo que eu posso concluir, ou faço a pergunta de outra maneira, é legítimo eu concluir que essa recolha dos indícios foi feita pelos elementos da GNR?
Não. É o pessoal da DCCB que vai ao local e que faz logo o exame ao local. Não é o pessoal da GNR. A GNR ter-se-á limitado ali a comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público veio, analisaram a situação e a GNR aí de certeza que não fez mais nada. Agora, o exame ao local foi feito de certeza pelos elementos da DCCB que lá vão depois, quando tomam conhecimento do facto.
E o facto dos próprios procuradores terem referido que as causas, que não era, que havia suspeita relativamente a eventuais causas de morte, não terá levado a que se procurasse, de facto, mais indícios?
Sra. Deputada, se o Ministério Público tivesse tido qualquer elemento que indiciasse ali a prática de um crime, teria chamado a Polícia Judiciária? Não.
Não chamou. Então, o meu colega acabou de ler aqui. Não. Não. Exatamente. Aqui o relatório diz que os dois então delegados de Procurador da República na comarca de Oeiras, que ordenaram a remoção dos cadáveres para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, a fim de serem autopsiados, em virtude de importar esclarecer as causas da morte, atentas às circunstâncias anormais e invulgares da ocorrência.
Sim, mas não há dito aí que é uma suspeita de crime, não?
Sr. Inspetor, todas as casas têm o grau de umidade que aquela tinha?
É difícil porque só tem explicação por o apartamento é pequeno, tem uma sala grande, tem um quarto que estava fechado. Se é sétimo ou oitavo andar, é um andar alto.
E naquela prumada todos esses andares têm esse problema? Naquela prumada todos os andares têm esse problema?
Eu lembro-me que foi referido e identificado na altura, já não sei por quem, se pela empresa do gás, pelo Instituto Ricardo Jorge, que o sistema de tiragem dos gases no edifício era deficiente, em todo o edifício.
Mas não há outras mortes por monóxido de carbono? A questão...
Mas há aí uma outra coisa, Sra. Deputada, é que não posso já precisar quem, mas... Gente que tinha habitado aquele andar e tinha utilizado aquele esquentador, já havia gente que se tinha sentido mal?
Admito que sim, senhor, senhor coordenador. A questão é as condições que contribuem. É que repara uma coisa: a própria Polícia Judiciária está alertada para as circunstâncias anormais que esta situação pode ter. Precisamente a sua ligação a camarada. Portanto, há aqui uma maior precaução relativa... Deve haver uma maior precaução no sentido
e houve,
de afastar todos os indícios.
E houve, Sr. Deputado, houve. O pessoal da DCCB que faz o exame ao local inicialmente, mesmo que não tivessem estabelecido nenhuma ligação a camarada, mas tivessem detectado ali a prática de qualquer crime, teriam mandado o processo com essa ressalva para a Diretoria de Lisboa.
Portanto, aquilo que o Sr. Coronel está a dizer é que é um pouco uma exclusão de partes. Não podiam ter morrido se não fosse por aquela injeção de monóxido de carbono provocada por aquele esquentador.
Nem foi determinada outra possibilidade para provocar aquelas mortes.
Mas questão é saber se foi por exclusão de partes, ou seja, só não há mais causa nenhuma, porque não há mais indício nenhum, não pode ter sido provocado por mais nenhuma outra causa que não aquela. Essa é uma coisa, é uma conclusão, uma via de chegar a uma conclusão, uma metodologia. Outra diferente é, como eu disse há pouco, partir da informação inicial e depois verificar que os indícios encaixam na versão inicial.
Mas,
é uma questão de metodologia e que os resultados são naturalmente...
Mas, de qualquer forma, se tivesse surgido qualquer elemento no exame ao local ou no exame ao óbito externo das vítimas ou por qualquer testemunho que fosse transmitido ainda por via particular à Polícia Judiciária, ter-se-ia seguido esse caminho. O facto é que não foi. Nem o óbito externo dos cadáveres indiciava a prática de qualquer crime, nem o exame feito ao local foi recolhido qualquer elemento que apontasse nesse sentido. A única coisa que restou foi a autópsia dizer que estas mortes foram provocadas por inalação de monóxido de carbono. E depois o Instituto Ricardo Jorge, que é o exame em que nós teremos que necessariamente dar mais credibilidade, aponta o esquentador tem uma má tiragem e está a queimar mal e a produzir monóxido de carbono. É isso.
Mas, Sr. Coordenador, a verdade é que os inspectores chegam ao local à meia-noite.
Eu não sei quando é que a DCC Vila chegou. Sei que foi muito depois de...
Aqui no relatório diz que chegaram à meia-noite. E a outra equipa que foi no dia seguinte de manhã, o local não estava selado. Portanto, o que eu pergunto é, enquanto não há o resultado da autópsia, que meios de preservação da prova é que foram tomadas para garantir que...
Mas, Sr. Deputado, compreendo, eu não posso pronunciar sobre isso, porque nessa altura esses factos não estavam a ser averiguados pela minha secção. Era a DCCB que estava...
Certo, mas de facto é assim, é que nós estamos hoje com o resultado da autópsia que aparece desde depois. Até lá, não foram tomadas, pelo que aqui foi dito, não foram tomadas quaisquer diligências no sentido de selar o andar, enfim, tomar aquelas previdências para poder...
A GNR possivelmente ficou com a chave, se não ficou devia ter ficado, mas possivelmente ficou com a chave do andar.
O senhor curador que saiu aqui há pouco disse que quem abriu a porta foi a porteira. Tinha ideia que tinha sido a porteira.
Está mal. Mas eu quanto a isso não posso.
A questão que eu coloco é, a autópsia foi o resultado da autópsia é dias depois. Até lá, teria de se procurar os outros... Qualquer outro início,
sim,
não é?
Isso foram. No exame ao local foram procurados outros elementos. Qualquer elemento.
Mas quando é que esse exame ao local foi feito, Sr. Curador? Porque há uma equipa que chega à meia-noite, outra em que foi o agente Herculano Morgado e o agente Mário Mendes, o coordenador Mário Mendes acabou de dizer que entrou e saiu. Paulo Franco, exatamente. Que entrou e saiu.
Mas isso é pessoal da DCCB. Continuar a ser pessoal da DCCB. E eu volto a dizer, os corpos apareceram talvez de manhã à deslocação do Ministério Público e só nessa noite é que o piquete da Polícia Judiciária, não sei a que horas, é que o piquete da Polícia Judiciária tem, amanhã tem conhecimento.
E
é quando a DCCB vai ao local fazer o exame.
Sr. Coordenador, é assim, não querendo insistir e admitindo que tenha sido feita diligências no sentido de procurar outros meios de prova, outros indícios, a verdade é que também não foram, ou não há aqui também indícios de que tenham sido tomadas as previdências no sentido de calcular eventuais outros indícios que porventura possam ter existido no local.
Não, mas eles foram procurados, de certeza.
Mas por quem? Por quem?
Pela equipe da DCCB, quando toma conhecimento e vai ao local.
À meia-noite.
Não sei.
Não, não, à meia-noite. Às 14 foram os delegados.
Eu não sei que horas é que eles lá foram.
Mas foram à meia-noite e depois foi lá outra equipa no dia seguinte e que acabou de dizer aqui que entraram e saíram e que fecharam a porta.
É porque não viram qualquer elemento que indiciasse a prática do crime.
Bem, os indícios não são meramente visuais, certo, Sr. Coordenador?
Mas é suposto eles terem procurado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito que assim, se calhar, escusamos estar a fazer uma e duas rondas. Eu só gostava, de facto, tenho aqui o relatório da Polícia Judiciária. O que é que diz o relatório? Diz da Procuradoria sobre a atuação da Polícia Judiciária na condução da investigação. Pronto, este relatório. Diz que a GNR foi notificada ao meio-dia e um quarto. De Linda a Velha, o aposto da GNR é notificado, portanto suponho que se terão deslocado imediatamente. O Sr. Coordenador Superior diz que é porque entretanto já lá estavam amigos da vítima, é isso? Quem descobriu os corpos? Foram os amigos da vítima?
Eu tenho ideia que é o facto de no dia seguinte eles não terem aparecido nos locais onde era suposto estarem. Sim. Que alerta esses amigos das vítimas, já não sei se dela, se dele, e que se dirigem lá ao apartamento. E eles batem à porta e ouvem música lá dentro.
Sim.
E é quando vão ter com a porteira e dizem alguma coisa. Ah, e o carro do engenheiro está cá embaixo à porta. À porta do prédio. Eles dizem, aconteceu qualquer coisa de mal. E é quando a porteira vai com eles e deparam com os cadáveres.
Portanto, é a porteira que abre a porta nesta primária. Portanto, não adicionam a GNR. Depois...
E só depois é que chamam a GNR.
Muito bem. O que dizem é que depois, eu estou a ler aqui o relatório, às 14 horas chegam então os delegados do Procurador da República. O que não são os agentes da DCCB.
Não. Nessa altura,
são diferentes.
A Polícia Judiciária, nessa altura, ainda não tinha conhecimento desse facto.
Sim, pronto. É que neste relatório não vêm sequer mencionados os agentes da DCCB.
Porque o Ministério Público liberta os corpos. Entretanto, a Delegação de Saúde teve que estar presente no local. Vem ao local. E é a Delegação de Saúde é que coordena a remoção para o Instituto de Medicina Legal. Isso terá sido aí, sei lá, 3, 4 da tarde. Sim. E só nessa noite...
É que o piquete avisa.
Da Polícia Judiciária é avisado da ocorrência daquelas mortes.
O que eu quero saber é, destas pessoas, apesar de, em princípio, estava a dizer que quem estava a dirigir a investigação eram os agentes da DCCB, foi o que o seu coordenador disse, não foi?
A partir do conhecimento desse facto e da lá ao local.
Anterior à Polícia Judiciária.
Anterior à Diretoria de Lisboa.
Pronto. Então, diga-me, quem é que destas pessoas tem, de facto, competência, não estando lá a Polícia Judiciária, para decretar se é acidente ou não é acidente, se é suspeito ou se não é suspeito? Qualquer um deles?
Eles não decretaram coisa nenhuma. Eles vão ao local, quando têm conhecimento das mortes, os cadáveres já estão no Instituto de Medicina Legal.
Peço desculpa de estar a interromper. Antes da remoção dos corpos, aqui diz que são os delegados do Procurador da República que ordenam a remoção dos cadáveres, com aquela afirmação, atendendo às circunstâncias anormais e invulgares da ocorrência. O que o seu coordenador diz é que, no fundo, a Polícia Judiciária não é chamada antes.
Senhor Deputado, se o Ministério Público tivesse logo ali no local detectado qualquer elemento que apontasse para a prática de um crime, de certeza que os corpos não saíam dali sem primeiro a Polícia Judiciária lá.
Portanto, terá sido o Ministério Público a achar que não havia prática de crime.
É a única explicação para os corpos irem sem a PJ ser chamada.
Mas o que é um bocado contraditório depois com o parecer que dá... O que eles dizem, que é atentas às circunstâncias anormais e invulgares da ocorrência. O que é que se entende na gíria legal destas, por circunstâncias anormais e invulgares? O que é que se considera normalmente uma circunstância anormal e invulgar?
É normal as pessoas morrerem nos apartamentos por inalação de monóxido de carbono, apesar de ser mais frequente do que se pensa. Pronto, se calhar atendendo às circunstâncias, pronto, muito particulares em que os corpos apareceram. Penso eu que seria isso que os magistrados do Ministério Público quiseram dizer.
O facto de estarem entre um corredor e uma casa de banho, estarem despidos, essas
questões. Penso que sim.
Agora, a minha questão é, toda a gente tem salientado que desde o início se faz a ligação com o Camarate. Eu agora pedia justamente ao seu coordenador superior, eu sei o quanto tem sempre dificuldades em dar opiniões que não sejam automaticamente fundamentadas por factos, isso eu percebo, mas dada esta ligação imediata, isto não era um caso que à partida deveria merecer todos os cuidados possíveis? Ou seja, não há aqui também na forma como isto foi lidado e na forma como se diz, bom, não há indícios de crime, apesar de ser anormal as pessoas estarem, os corpos serem encontrados desta forma, neste sítio. Não há esta... É que passam-se 12 horas até à polícia judiciária ser chamada, desde a primeira altura em que eles são encontrados. Não há aqui, eu não encontro outra palavra, algum desleixo?
Senhor deputado, de certeza que nem a GNR, quando vai ao local, nem os magistrados do Ministério Público, quando estão no local, estabeleceram qualquer paralelo entre uma coisa e outra. Aliás, de certeza, eu não sei porque via que o Piquete toma conhecimento de madrugada deste facto, mas foi já porque, de certeza, alguma imprensa estava a estabelecer essa conexão e é quando avisam a Polícia Judiciária desse facto. Porque, inicialmente, de certeza, que nem o Ministério Público, nem a GNR estabeleceu logo essa...
Portanto, o que me está a dizer é que considera que a Polícia Judiciária só é chamada porque a imprensa começa a fazer uma relação que não teriam feito de início.
Nem faz sentido de serem avisados, como o Sr. Deputado diz, de madrugada, não é? À meia-noite.
E uma vez...
Não, peço desculpa. Se não se importa, Sr. Presidente, se me permite, eu não digo que não seja estranho o Piquet ser chamado à meia-noite, à meia-noite, à uma, às duas, às três ou às quatro. A recolha de indícios é que, normalmente, o local é preservado, tira-se, acautela-se
e é normal,
no local e depois volta-se ao local para fazer um pouco mais aprofundado. Não é?
Logo que aparecem os corpos, quando aparece um corpo e há a suspeita da prática de um crime, é logo chamado à Polícia Judiciária, nem o corpo é retirado do local sempre.
A questão que é o seguinte, os corpos, digamos, o alerta foi dado por volta do meio-dia. A sua memória permite-lhe referenciar quando é que este casal entrou para o apartamento, dos testemunhos havidos?
Não, isso não podemos, não podemos dizer a que horas é que eles entraram no apartamento. Há uma testemunha que diz que esteve na tarde anterior, não sei a que era já, mas que esteve na tarde anterior a tomar uma refeição, se almoçar, se jantar com eles, e na véspera, precisamente, desse facto. Logo terá sido, cá em Lisboa, terá sido algum tempo depois, mas não sabemos a que horas é que eles entraram no apartamento.
Mas eu faço esta questão pelo seguinte, porque quando os amigos familiares são alertados para o facto de as pessoas não terem aparecido, e isto é ao meio-dia, significa que provavelmente às 9 da manhã, 9 e meia, não entraram no emprego. O que significa que estavam lá já de véspera.
Sim, 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 sim.
Certo?
Sim, sim.
Agora, considerando que...
Aliás, a rigidez cadavérica que os cadáveres apresentam, quando são encontrados, já pressupõe umas horas de... E os livores cadavéricos já fixados, eu pressuponho que já estavam ali há umas horas.
Lembra-se mais ou menos a que horas foi determinada
a
morte?
Isso não sei, não me recordo eu.
Era um pouco a questão de ir à questão de ver a que horas é que provavelmente o casal entrou, porque, repare, há indícios de...
Desculpe interrompê-la. Eles não jantaram em Lisboa porque eles foram encontrados lá vestígios de eles terem feito uma refeição lá no apartamento. Não, um pequeno almoço não foi, porque a rigidez cadavérica que eles apresentam quando são encontrados pressupõe que já tinham falecido durante a noite. Se aqueles restos de comida que são lá encontrados ainda terá sido, sei lá, fazer um jantar ou fazer uma ceia, isso aí já.
Só para terminar, porque aqui ainda no relatório diz assim: na sequência de um telefonema de um diretor adjunto da PJ, o piquete desta veio a tomar conhecimento da ocorrência cerca da meia-noite. Ou seja, e deslocou dois agentes ao local. Mas, pelos vistos, então, houve um diretor adjunto da Polícia Judiciária que avisou o piquete, que depois enviou dois agentes. Quem era este diretor adjunto da Polícia Judiciária?
Não me recordo. E não está aí o nome dele?
Não, aqui não está. O que diz é que o próprio piquete, há bocado estava a dizer que não se lembrava, que é o próprio piquete, é avisado por um diretor adjunto da Polícia Judiciária.
Então foi porque esse senhor, a essa hora, ouviu alguma notícia já a estabelecer essa ligação entre Camarate e Carnagido. E então avisa o piquete.
Portanto, o que acha é que a Polícia Judiciária só entra em ação quando, de repente, percebe que pode haver uma ligação com o Camarate antes disso?
Não tínhamos sido avisados. Não fomos alertados para aquele facto.
Pronto. Mas quando diz que quem estava a tomar conta, há só aqui uma questão. Era a DCCB. Disse que a DCCB é que estava a coordenar a investigação. Mas isso quando? Antes dos senhores chegarem ou depois dos senhores chegarem?
Quais senhores, Sr. Deputado?
A Polícia Judiciária.
A DCCB e a Diretoria, somos todos Polícia Judiciária. Está só bem. Que a DCCB é o banditismo.
Sim.
Nós também, na Diretoria de Lisboa, só posteriormente é que temos conhecimento desta situação.
Mas estes dois agentes são da DCCB. Peço desculpa, eu é que fiz confusão aqui, é que estava aqui a ver dois, então há quatro agentes, há dois da Polícia Judiciária.
Quatro da Polícia Judiciária?
Sim, dois da Brigada de Banditismo. Pronto, peço desculpa, eu é que fiz confusão agora aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputada, Sras. Deputadas, Sr. Deputado do Ribeiro e Castro, Prescinde, Srs. Representantes dos familiares das vítimas, faz favor. Augusto Cid.
Boa tarde. Sr. Coordenador. Sr. Coordenador.
Faz favor.
Com a sua larga experiência como cidadão neste campo, quantas mortes conhece por intoxicação por monóxido de carbono?
Várias. Conheço, tive várias situações.
São chamadas mortes passivas? São normalmente pessoas a dormir?
Sim, normalmente acontece quando as pessoas estão a dormir. Acontece com muita frequência.
Eu não conheço nenhum caso, não sou especialista, não conheço nenhum caso de pessoas acordadas e empenhadas ativamente em qualquer coisa, em qualquer esforço, caírem simultaneamente as duas para o lado com o monóxido de carbono. Não conheço e tenho a impressão que estava a acontecer ainda.
Há situações de pessoas que sobrevivem e que ficam com a sensação que se têm demorado mais um bocadinho naquele local ou naquelas circunstâncias que teriam provavelmente desmaiado.
Exatamente. Isto porque há fases que as pessoas passam. Dores de cabeça, tonturas, vómitos, vertigens, por aí afora, até chegar a um ponto em que adormecem.
É, o adormecimento, bem.
Ora, estas pessoas não estavam nessa situação. E se tivessem, tinham interrompido o ato, com certeza. Ninguém fica a manter um ato sexual, a ter vómito ao mesmo tempo e vertigens e mal-estar.
Só um médico, um médico é que poderá explicar esse, esse processo de...
Está aqui explicado, está aqui dito, está aqui na Procuradoria-Geral da República, no relatório que mandou, está aqui os efeitos todos de acordo com as percentagens. Ninguém pode acreditar nisto, Sr. Coordenador. Por mais que eu queira acreditar neste relatório, no vosso relatório, não tem lógica. Estas coisas têm de ter uma determinada lógica. As pessoas realmente são vítimas do monóxido de carbono, estão sempre a dormir. São apanhadas na cama ou num sofá onde adormeceram. Não são apanhadas num emplenado sexual ou comer à mesa ou jogar ping-pong. Depois há outro aspecto interessante. O sobrinho da vítima, nessa altura, julgo que tem 15 ou 16 anos, não tenho preciso exatamente que idade é que ele tem. É a pessoa que vai lá dentro e nos traz cá para fora elementos preciosos, tais como a comida que encontraram, o resto de comida que encontraram, tem ovos. O senhor José Moreira era alérgico a ovos e nunca comia ovos. Os sapatos do engenheiro José Moreira estão escondidos no armário da cozinha. Há coisas que não batem certo. Por exemplo, foi detectado na autópsia a presença dessa comida, foi detectada depois nos cadáveres. Devia ter sido procurado também.
E de certeza que foi. Não me lembro já, mas de certeza que foi. Detectarem qual era a comida que... Ou se tinham alguma comida no estômago, eventualmente.
Isto para dizer que não é culpa sua, obviamente, mas para acreditar nisto, eu tinha que acreditar no Pai Natal também. E não acredito no Pai Natal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Augusto Cid. Dava a palavra, então. Se desligasse o microfone, Sr. Augusto Cid, ligávamos. E portanto, ao Sr. Engenheiro Nuno Cerqueira. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coordenador, disse há pouco que foi um diretor adjunto da PJ, mas que não se lembrou o nome, que é natural depois destes anos todos. Mas eu só lhe perguntava uma coisa. Quantos diretores adjuntos havia na PJ?
Cá em Lisboa, havia um diretor adjunto na Diretoria-Geral, havia um diretor adjunto na Diretoria de Lisboa. Eram os únicos diretores adjuntos. Aí havia um diretor adjunto militar. Havia um militar também.
E o Sr. Coordenador poderia dar indicar quais eram os nomes deles? Lembra-se ou não?
O meu, da Diretoria de Lisboa, era o Dr. Aí havia também um diretor adjunto na DCCB. Era, sim, o Dr. Vaz Tomé, na Diretoria de Lisboa. Havia um outro, que era o Dr. Antunes. O Dr. Antunes, que e haveria um diretor adjunto militar que suponho que na altura era o Major Bernardo. Eram os nomes que eu me recordo dos diretores adjuntos dessa
não
altura.
Não se lembra qual é que foi. Foi um deles. Ok. Esta pergunta pode parecer um bocado estúpida, mas hoje, ao longo de certas perguntas que foram feitas, diz que a casa estava perfeitamente fechada. Portanto, eu perguntei se teria sido eventualmente ventilada ou não. Não sabe nada sobre isso.
Tem de falar para o microfone.
Não sabe nada sobre se a casa estava ventilada ou não estava ventilada, desculpe.
Não, a casa... Sr. Engenheiro, a casa, quando as primeiras pessoas chegam ao local, a casa está completamente fechada porque... Logo inicialmente, quando, da primeira vez que vão lá os familiares ou os amigos das vítimas, eles têm o cuidado de abrir janelas. Portanto, a casa estava, quando as primeiras pessoas entram, a casa está totalmente fechada.
A casa estava fechada, não cheirava a gás?
Não há unanimidade quanto a isso, mas pessoas diziam que haveria um cheiro a gás, outras são perentórias a dizer que não havia cheiro a gás.
É natural que as testemunhas se confundam na altura, mas o que é facto é que a partir do momento em que se induz que eles terão morrido por ingestão de monóxido de carbono, forçada ou não, quer dizer, a primeira coisa é ventilar a casa, deve uma questão de segurança de eventual explosão, acho eu. Disse-me que havia problemas na exaustão do prédio também.
Aliás, essa preocupação está presente nas pessoas, as primeiras a entrar no local, porque abrem as janelas e pelo menos nas bilhas de gás eles vão fechar, há alguém que vai fechar, das primeiras pessoas que entram vão fechar as bilhas de gás. Mas de certeza que não era gás, porque se tivesse estado aquela noite toda, durante aquele período, a sair gás, e com o funcionamento até ali perto de um frigorífico, aquilo provavelmente teria terminado uma explosão.
Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senhor engenheiro. Não sei se os senhores deputados ou representantes familiares das vítimas querem colocar mais alguma questão. Faz favor, senhor deputado. Muito
obrigado. Senhor engenheiro, podia desligar o micro, se faz favor.
Desculpe.
Obrigado. Senhor coordenador, apenas uma pergunta. Tem que ver com o perito, com o perito médico que fez o relatório. O Dr. Fernando Fonseca foi o perito destas autópsias. E já foi ouvido numa comissão de inquérito de camarada. E ele disse há pouco, disse nessa comissão, aliás, que nunca, não se recorda de ter passado o exame histológico pelas mãos. Contrariando o que é normal. E ele considerou que era normal ele ter tido conhecimento, mas não teve mesmo conhecimento disso. E eu pergunto-lhe se ele que disse isto, que foi o médico que fez as autópsias, se efetivamente o senhor se recorda ou não se esse relatório foi-lhe enviado, foi-lhe entregue.
E quem é o doutor? Não posso garantir nada disso. Não posso.
Que gás? As botijas de gás eram gás butano?
Era
propano.
Gás butano. Era gás de garrafa.
Mas o gás butano, pergunta minha, tem monóxido de carbono?
Não tem. O monóxido de carbono é produzido por uma má queima de um aparelho.
Só por isso?
Não há produção industrial,
exatamente,
comercial de gás.
Só mesmo pela má queima?
Só. Nada.
Os deputados e senhores representantes familiares das vítimas, não vendo mais perguntas, eu só me resta agradecer ao seu coordenador superior, Eduardo Dias da Costa, os esclarecimentos que nos deu, a disponibilidade teve em nos responder a todas as questões e da forma clara como o fez, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, dou presença a Já agora, eu esperava só um minutinho, queria colocar aqui uma situação. Obrigadíssimo. Já agora só perdíamos dois minutinhos. Não, a questão que queria colocar colocou-se aqui por parte do PSD que as sessões da manhã de manhã, as audições da manhã de manhã serão, por princípio, à porta fechada. Colocou-se aqui a hipótese de fazer à porta aberta. Eu gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre esta situação. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão foi levantada por mim. Por princípio, é o contrário. Por princípio, as sessões são à porta aberta. Portanto, para serem à porta fechada, tem que haver algum fundamento para isso ocorrer. Não é? Uma razão fundamentada para que isso ocorra. Portanto, nossa perspectiva, acho que essa avaliação é feita amanhã. Nós não vemos razão para que agora, até ao final dos trabalhos, ocorram as sessões à porta fechada. A menos que alguém, como deve ser, argua uma razão para fechar a porta, para ser num âmbito restrito, e a fundamento para depois podermos avaliar caso a caso. Portanto, é essa a minha perspectiva.
Sr. Deputado Ribeiro e Castro, faz favor.
Sr. Presidente, eu compreendo a questão posta pelo colega deputado Miguel Santos, mas quando nós queremos estas audições, são a continuação das anteriores e, portanto, feitas ao abrigo do mesmo regime que nós já decidimos e votámos. E, portanto, não se nos colocou sequer aí a necessidade de fundamentar outra vez. Quer dizer, essa questão foi devidamente debatida e apreciada na altura e fundamentada na altura, quer relativamente às audições que foram feitas, quer uma outra criação que ocorreu, foi também devidamente ponderada e tida em conta, sem necessidade de novo requerimento, quando foi do ofício para as embaixadas, pedindo que se pronunciassem, e não sei sobre isso. Essa matéria foi de novo recordada, até nesse caso contra nós, que tinha de ser respeitado esse regime, e, portanto, no nosso entender, uma vez que procuramos apenas confirmar ou infirmar afirmações que foram feitas já em inquirições anteriores, nós entendemos que elas devem decorrer ao abrigo da deliberação que foi tomada quanto a estas pessoas. Eu creio que foi, enfim, é uma questão, agora a memória também me pode me trair, creio que foi uma deliberação tomada quanto às inquirições dessas pessoas e fundamentada, analisada na altura, face além dos inquéritos parlamentares e outras questões, enfim, que eu me dispenso agora de recordar. Portanto, no meu entender, elas devem decorrer no mesmo regime jurídico que decorreram as anteriores. Está bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, esta questão deverá ser discutida com a Sra. Deputada Isabel Onetto, que é a coordenadora. Pela minha parte pessoal, e me empreendo porque se calhar não temos exatamente a mesma questão, acho, no entanto, que é bom relembrar que nós decidimos a porta fechada até por uma questão de prestígio da Assembleia, dada às pessoas que iam ser inquiridas. Ora, infelizmente, eu penso que esta questão da porta fechada protegeu teoricamente o prestígio da Assembleia, mas também veio atribuir uma espécie de credibilidade a estas pessoas que fizeram figuras absolutamente lamentáveis nesta comissão. E tivemos que assistir a episódios absolutamente vergonhosos, onde provavelmente, à porta aberta, a opinião pública teria a noção das figuras e dos propósitos que foram aqui tidos. Portanto, eu, pessoalmente, não veria nenhum inconveniente. Sei que a Sra. Deputada Isabela Onetto considera que vai ainda na ideia do prestígio da Assembleia e considera, e porque sabemos que estas pessoas adoram o protagonismo e querem absolutamente aproveitar todas as ocasiões para ter protagonismo, considera que se deve defender a Assembleia. Eu não me vou opor a isso, mas quero que fique claro aqui em porta aberta e em registro que estamos a fazer isso, mas isso não significa de modo nenhum e não pode significar uma credibilização destas pessoas se elas continuarem a vir dizer e a fazerem as figuras que fizeram da outra vez. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Sr. Presidente, nós já tivemos este debate e eu gostava de dizer em nome do CDS o seguinte. Se nós votámos a favor do regime da porta fechada, foi ponderando única e exclusivamente o interesse do próprio inquérito parlamentar e a utilidade das audições, porque para espetáculos de circo não teria a menor utilidade. E, portanto, foi ponderando única e exclusivamente esse interesse que nós votamos. Quanto ao grau de credibilidade ou não credibilidade que daí resulta, creio que não resulta de nenhum em especial, e isso caberá à Comissão e ao relatório final avaliar e ponderar o que cada um de nós entender. Eu dispenso-me aqui, antes do inquérito acabar, de declarar qualquer posição a esse respeito. Portanto, mas creio que, em homenagem ao interesse do inquérito parlamentar, e único exclusivamente disso, e à seriedade do processo, que se mantém todas as razões que foram devidamente ponderadas pela Comissão, com maior participação dos grupos do que agora temos, e, portanto, que esse regime continua a afetar o depoimento destas pessoas, como houve também testemunhas que requereram ser ouvidas até com proteção do anonimato, e isso foi sempre mantido relativamente a essas pessoas que depuseram até em comissões anteriores em regime de anonimato e de proteção da confidencialidade da sua identidade. E isso foi sempre entendido como matéria que era tão objetiva que vinculava até as comissões subsequentes. E, portanto, a meu ver, é a mesma normalidade processual que se aplica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o regime normal de audições com reservas à porta fechada deve decorrer das próprias pessoas que vêm cá prestar os seus depoimentos solicitarem que isso aconteça por questões que depois arguem, que têm que fundamentar para nós podermos avaliar. De facto, nestes casos aconteceu uma coisa diferente, que foi a Comissão entender, pelos motivos que o deputado Ribeiro e Castro e a senhora deputada Inês Moreira já referiram, a Comissão entendeu fazer uma avaliação e, resultado dessa avaliação, entendeu então fazer a audição com reserva, digamos assim, com porta fechada. E sobre a questão da credibilidade, eu julgo que está em causa, o que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro deve referir, são as três pessoas que vêm cá amanhã, logo de manhã, o Sr. Fernando Farinha Simões, o Sr. José Esteves e o Sr. Carlos Miranda. Julgo que é estes três que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro está a referir. E pronto, eu sobre a credibilidade destes senhores, cada um terá a sua opinião, como é evidente. Eu também tenho a minha opinião sobre a credibilidade deles, até posso partilhar aqui, porque não faço segredo nisso. Acho que a credibilidade deles está pelas ruas da amargura, não está assim grande coisa, na minha opinião, na avaliação que eu faço. Mas também deixem-me dizer que também passaram por aqui várias pessoas a prestar depoimento, inclusive é hoje, que também, na minha opinião, que eu, se não levam a mal que eu partilho convosco, a credibilidade dessas pessoas também está pelas ruas da amargura, pior do que isso. E, no entanto, até parecem até serem pessoas com alguma credibilidade. Mas daquilo que eu ouvi, fundamentei aqui, fiz a minha construção, a minha avaliação. Portanto, aqui a questão que se coloca é se, com base nos argumentos do deputado Ribeiro e Castro, ainda se faz uma avaliação sobre os pressupostos que nos levaram, na altura, a tomar a decisão de fazer as audições com reserva à porta fechada. Eu julgo que é essa avaliação que tem que ser feita. Esses pressupostos, os senhores deputados entendem que esses pressupostos se mantêm? Que o tal argumento de proteção que deve continuar a existir e que depois de termos ouvido estas pessoas durante várias horas que esses pressupostos continuam a manter, não é no interesse... Acho que é essa a avaliação que deve. Eu, de facto, se a Comissão entender, se o Grupo Parlamentar do CDS do PS entenderem que deve ser feito com reserva, nós acompanhamos essa posição, porque não é uma questão principal. Entendemos que não é uma questão principal para estar aqui a argumentar, contra-argumentar e fazer fincapé. E, portanto, aquilo que eu pedia, no fundo, agora para concluir com base nos argumentos utilizados, esses senhores deputados entendem que os pressupostos se continuam a manter para se fazer as audições com reserva à porta fechada. Se entenderem isso, nós acompanharemos. Não fazemos questão nesta matéria.
Senhora deputada Isabela Neto, depois o senhor deputado Ribeiro e Castro.
Muito obrigada, senhor presidente. Bem, sobre essa matéria, eu acho que o problema dos senhores que vamos ouvir amanhã está proporcionalmente na ordem inversa com aquilo que temos assistido aqui. É que enquanto os senhores que passam por aqui não se lembram de nada, os outros lembram-se de tudo e de mais alguma coisa e de pormenores que não batem certo uns com os outros. E o problema, portanto, é proporcionalmente inverso, quer dizer, o problema que temos. Como? Pois, exato, mas eles é porque não se lembram, não é? Quando chegam lá, não se lembram. Os outros lembram-se de tudo e mais alguma coisa e aquilo também. Ouça. E põe-se aqui um problema, não tanto da própria credibilidade, porque acho que isso aí cada um afere como entender, mas aquilo que teve também no pressuposto era precisamente por termos a noção de que a capacidade de relato dos acontecimentos feitos por estes senhores às vezes excede um bocadinho aquilo que pode ser a imaginação. E, portanto, era um pouco acautelar também terceiros que eventualmente sejam citados, e foi isso também na altura que eu me lembro que foi referido, procurar também acautelar, pelo menos da nossa parte, acho que a Assembleia da República tem a obrigação de acautelar determinado tipo de terceiros que depois têm que ser chamados para o contraditório e que os coloca também numa situação muito, muito desagradável. Portanto, eu acho que deve ser à porta fechada e se entender depois a própria Comissão no seu relatório fará nota do que foi dito.
Deputado Ribeiro e Castro, faz favor.
Senhor Presidente, eu vou voltar a recordar coisas que nós ponderámos na altura. Primeiro, o facto de ser à porta fechada não quer dizer que não seja público. há gravações das audições e também há transcrições das audições e essas questões serão públicas encerrado este inquérito. Portanto, não há nenhuma quebra da publicidade normal do funcionamento do Parlamento, como foi ponderado na altura, e eu faço fé que é esse o regime. Se nós alterássemos agora a orientação que definimos antes de os ouvir da primeira vez, então as audições de amanhã teriam um caráter completamente novo, tornar-se-iam como se fosse uma primeira audição, e não um simples remate, que foi nesse sentido que nós as solicitámos. Se amanhã as audições fossem à porta aberta e públicas, com transmissão, bom, enfim, nós não conseguiríamos despachar estas audições, como eu tenho esperança, na manhã de amanhã, mas porventura teríamos 3 dias, 3 semanas, 3 meses de grande espalhafato. E a Comissão Parlamentar de Inquérito não existe para isso. E, portanto, nós que regremos, aliás, uma nova vinda destes depoentes, tínhamos um objetivo preciso, que se prende com a confirmação ou informação ou infirmação de afirmações que fizeram quando da primeira audição. E, portanto, uma vez mais, repito, por questões que se prendem única e exclusivamente com a utilidade dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e a nossa responsabilidade, que é procurar apurar a verdade que nos for possível, eu acho que se deve manter, sem alteração, o regime processual que foi decidido relativamente a estas pessoas antes de virem depor. Esta audição da manhã é a continuação das anteriores e, portanto, exatamente no mesmo regime. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu, pelo que percebi da proposta ou da declaração do senhor deputado Miguel Santos, se os dois grupos parlamentares achassem que os pressupostos não são de alterar, que é o caso que eu percebi, o grupo parlamentar do PSD acompanharia o grupo parlamentar do PS e do CDS-PP. Parece-me que é o caso, dou por encerrado. Eu só queria era que a questão foi-me colocada pelo coordenador do PSD aqui na Comissão, e eu teria que colocar aqui esta situação.
E muito bem, Sr.
Presidente. Nesta situação, o senhor engenheiro não pode falar, se é sobre este assunto, se é sobre outro qualquer, porque isto é deliberação.
Okay,
é só por
bem,
isso, mas estamos
não,
abertos.
Aliás, até concordo. Mas amanhã está pedido um depoimento à porta fechada, mas por pedido do próprio, de alguém que vem aqui na sua própria iniciativa e que eu conheço de engenheiro e que também anda à procura de protagonismo. Isso é outra história.
Agradeço a intervenção do senhor engenheiro.
É só por isso.
Eu queria dar essa informação, estive aqui a ver. O senhor coronel João Santos Fernandes pediu a audição à porta fechada, que é a última de amanhã. E o senhor doutor João Múrias, que é no dia 14, terça-feira, também pediu à porta fechada. São as duas únicas por escrito estão pedidas. Era só como informação. Sim. Na altura. Na altura.